Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada à conversa sobre patrimônio cultural, materialidade e imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Nós estamos na segunda temporada e você pode ouvir o programa completo da primeira temporada pelos grandes agregadores de podcasts como Spotify. Eu sou a Rita Andrade e apresento Outras Costuras, o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil. Eu quero agradecer a Manuelina Duarte, a minha parceira e coautora desta série. Ela é professora de museologia na Universidade de Liège, na Bélgica, e atua no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, o PPGAS da UFG. Ela é também minha supervisora de pós-doc. E essa série é um dos produtos desse estágio de pós-doutoramento. Bom, hoje eu vou conversar com Pablo Fabião Lisboa. Ele é professor da Universidade Federal de Goiás e atua nos cursos de Museologia e Design Gráfico. Ele é doutor em Arte e Cultura Visual pela UFG, é mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural, e agora, do mestrado até a graduação e a licenciatura, que eu vou mencionar aqui, o Pablo realizou na Universidade Federal de Pelotas. Então, ele é graduado em Design Gráfico, é licenciado em Artes Visuais, e hoje o Pablo coordena a Reitoria Digital da UFG, desde 2019. Ele coordena também o Digital Lab, e nós vamos falar muito sobre isso hoje, desde maio de 2021. O Pablo tem experiência na área de artes visuais, museologia, design e comunicação. E ele atua principalmente nos seguintes temas de pesquisa: museus e tecnologia, expografia e design de exposições, comunicação patrimonial, espaços museais e arquitetura de museus, interação em museus a partir de dispositivos móveis e outras mediações, design gráfico e digital, arte e tecnologia e ciência da informação. Pablo, muito obrigada por vir conversar comigo hoje. É uma alegria ter você aqui nessa série Tramas e Coisas de Museu. Seja muito bem-vindo.
Muito agradecido fico eu, Rita Andrade, tu que é uma grande parceira de todas as horas, e que eu tenho um carinho especial por ti, por tu ter sido minha professora no doutorado em Arte e Cultura Visual, e também um carinho especial pela Manuelina, que é minha colega na graduação em Museologia, e a Manuelina fez parte da minha banca, então vocês duas estão marcadas na minha trajetória.
Ah, que alegria! Olha, isso é uma coisa que o podcast traz de bom, né, na carreira das professoras, né? É assim, primeiro, estar aqui com aqueles que já passaram por nós como estudantes, né, Pablo? Você é um colega, né? Sempre foi colega, mas teve um momento que você foi meu aluno no programa de pós em Arte e Cultura Visual. E hoje nós estamos juntos em projetos no Digital Lab, né? E isso é uma alegria, assim. É muito bom poder falar com você do seu trabalho, daquilo que você vem realizando na UFG. E falar sobre tecnologia, né? Que às vezes é um tabu para quem estuda tanto museologia, talvez menos, né? Mas moda e história do vestuário, né? E como as tecnologias digitais e a ciência da informação são fundamentais para a gente hoje, né? Eu sempre começo, Pablo, aqui a série, né? E o podcast, pedindo para as convidadas e os convidados falarem um pouco da sua trajetória, de como é que você começou. Você passou uma boa parte da sua formação em Pelotas, né? E aí você vem se encaminhando, passou por artes visuais, depois voltou para as artes visuais, e aí você vem se encaminhando para o patrimônio, museologia e para essa tecnologia da informação. Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
Sim. Bom, eu agradeço a pergunta. Eu acho que, como tu mencionou na pré-entrevista, né, é interessante que nesse áudio, nessa entrevista, a gente fale de coisas que talvez a gente não comente ordinariamente no campo da ciência.
É verdade, é uma característica do podcast, viu, Pablo? Que é muito bacana.
Isso é legal. E aí eu tenho a oportunidade de mencionar algumas coisas, assim. Eu acho que a nossa trajetória ela está muito marcada por vocações, mas principalmente pelas oportunidades que nos são concedidas. Por exemplo, eu sou natural de Pelotas, fiz a minha formação lá e eu acabei indo para a área de museologia por conta do mestrado que eu fiz. O meu caminho natural seria fazer um mestrado em design gráfico. Só que como não tinha na minha cidade, tinha só em Porto Alegre, e de Pelotas a Porto Alegre são 3 horas de ônibus, as condições materiais não se deram. E aí acabei fazendo o mestrado em Memória e Patrimônio e me apaixonei, né? Me apaixonei pelo campo da memória e acabei procurando os cursos de museologia para fazer concurso. No
Olha,
início,
que interessante, né, Pablo?
Eu achei estranho, assim, eu achei, será que museologia? Depois que eu entrei na museologia, eu fui para a área da comunicação museológica, e aí tudo fez sentido, hoje tudo faz sentido. Então, eu acho legal destacar isso, porque quanto mais cursos a gente tiver disponível para as pessoas que estão em formação, melhor é para que elas possam seguir os seus caminhos. No meu caso, eu segui um caminho torto, mas cheguei no local adequado.
É uma jornada, eu não diria nem que é torta, né? Mas é isso que você falou, assim, é um desenho que vai se formando e que quando você está lá no início, você não imagina, né, qual é o resultado desse desenho, né? Para quem nos ouve, Pablo, e aí tem muitas estudantes, né? Estudantes que vivem aquela alegria e angústia, né, de ser estudante, assim, de pensar como vai ser essa trajetória. Quem sabe na sua cidade, né, não tenha um curso que talvez não é aquilo que você desejasse fazer, mas que pode te levar para um caminho diferente, né? Então, muito legal esse teu depoimento, assim. Olha aí, depois disso você seguiu, né, por esse caminho.
Tem algo que não consta aqui, que eu fiz o jornalismo. Eu sou de uma família de radialistas, né? O meu pai é radialista até hoje,
Ah,
mais de
olha
40
só.
anos de atuação na cidade de Arroio Grande, um município bem pequeno que tem perto de Pelotas. E o meu avô foi radialista por mais de 50 anos. E eu peguei essa trajetória e acabei trabalhando 9 anos em rádio e fui fazer jornalismo, né? Comunicação social. Só que não tinha na Federal, em Pelotas, tinha só na Católica de lá, na PUC, né? Que seria PUC de lá. E acabava que eu não tinha dinheiro, e aí fazia 3 disciplinas, trancava, parcelava aquelas disciplinas, e eu acabei nunca concluindo o jornalismo. Mas é uma outra coisa que, para as nossas ouvintes e ouvintes aí, faça sentido para a formação delas. Hoje eu trabalho com Digital Lab e na graduação em museologia, que tem todo sentido com design gráfico e memória e patrimônio, mas eu coordeno hoje a Reitoria Digital, que cuida do YouTube oficial, por exemplo, da nossa Universidade Federal de
Nossa.
Goiás, que tem quase 40 mil seguidores, tem um time maravilhoso que trabalha comigo. Então, tem tudo a ver. Hoje, talvez essa formação bastante híbrida e aberta que eu tive me possibilita eu fazer alguns trânsitos, que talvez se eu continuasse só no design gráfico, eu não conseguiria fazer.
Você seria muito especialista. Olha que alegria agora para sua família, né? Para o seu pai e seu avô. Você vai ter que enviar esse episódio, né? Não sei se, né, se eles estão, se você tem os dois perto de você, mas eu acho que vai ser uma doce lembrança, né, Pablo? Você de radialista agora gravando um episódio de podcast.
Excelente.
Surpresas da vida, né? E Pablo, me fala um pouco mais do Digital Lab. Eu conheci o Digital Lab pelo seu trabalho, o trabalho de divulgação que você faz, né? Um projeto relativamente novo, recente na UFG. E se você pudesse destacar, assim, se esse projeto, como é que ele pode ser útil? Porque ele já é, eu sei, né? Mas como é que ele é útil à formação em museologia e artes visuais e talvez para quem estude moda?
Eu acho assim, a gente está agora, talvez, no processo de saída da pandemia, a gente ainda não sabe, estamos há 2 anos, né, enfrentando o impacto que tem o afastamento social, que é um procedimento conceitual e prático lá da área da enfermagem, da medicina, que foi muito importante. E com isso, eu acho que todos os setores foram afetados, né? Alguns para o bem, outros para o mal. Eu tenho um amigo meu que vende produtos de piscina que ele nunca vendeu tanto, né? Porque precisava ficar em casa, então quem tinha piscina quis reformar sua piscina e foi bom. Mas para nós da universidade foi muito ruim e para os museus então nem se fala, porque nós não estávamos preparados, nem em Goiânia, nem no Brasil, nem no estado de Goiás, para isso, então os museus estavam fechados. Então dessa tristeza, não só poesia e música se faz da tristeza, né? Porque música é assim, dependendo do estilo musical, aquela tristeza profunda faz emergir a melhor das músicas. E nós aqui ficamos perplexos com o fechamento dos museus, então nos organizamos para adquirir maquinário, softwares e fazer a interlocução com os museus para que pelo menos a gente tivesse uma extroversão, uma publicação desses espaços, desses ambientes museais que não estavam sendo mais acessados pelo público de forma física. Então, a gente começou a fazer os tours em 360 e hoje a gente tem aí mais de 30 tours publicados no digitallab.fg.br. Ainda hoje de manhã, eu fiz o tour, 7 da manhã, eu estava lá na nova sede da Assembleia Legislativa para fazer o tour do novo prédio para que a gente dê prosseguimento a uma parceria que a gente tem com eles. Estou indo para Portugal agora, no mês de março, para fazer alguns tours por lá, e esse projeto ele nasce, então, Rita, se eu consigo te responder assim, de uma tristeza com o afastamento social que afetou, de fato, os museus.
Nossa, mas que solução incrível, né, Pablo? O que é um olhar voltado para resolver os problemas, né? Buscar as soluções. E esse tour, né, eu conheço do Museu Antropológico, né, da UFG, ele é usado, inclusive, em sala de aula, né, na formação, na licenciatura, em escolas. Quer dizer, tem uma gama de aplicação, né, tem possibilidades de aplicação do uso desse material, que é gratuito, está disponível, né, Pablo? E eu não sabia que você já tinha essa quantidade, 30?
30 publicados, né? A gente tem mais de imagens que já foram capturadas, mas ainda precisa do texto, precisa do áudio ser gravado, quando assim as pessoas querem, né? As instituições desejam um áudio, a gente adiciona um áudio. Então, tem mais em processos, mas o que a gente tem aí é na faixa de uns 30 já publicados. São museus e não são só museus, né? A gente acha que a perspectiva de uma captura de imagem hectarretangular, que é essa imagem que ela capta, faz uma foto de todas as direções que gera o Tour 360, a gente acredita que não precisa ser só em museu, mas se eu estou numa instituição, se eu estou num local urbano, eu capturando essa imagem, eu preciso dar vida para ela e preservar ela para que ela possa chegar ao status de imagem memorial, né? Então, todas as imagens elas são potenciais para adquirir um status de memória ao longo do seu tempo, né? Dependendo da sua vida. Então, a gente quer tratar bem dessas imagens, porque às vezes uma imagem que é apenas uma divulgação de um espaço, ela pode, ao longo do tempo, então, adquirir esse status. E um caso concreto, Rita, é o da Assembleia Legislativa. A gente fez o tour do prédio antigo, né? Claro que já tinha o projeto do prédio novo, mas a gente não sabia quando que ia sair. E agora a gente está no prédio novo, eles já estão, né, se mudando, todo o aparato está sendo transportado, e aí que essas imagens do prédio antigo ganham uma maior relevância patrimonial.
Nossa, sem dúvida, né? Quer dizer, você tem um registro da história desses lugares e de uma forma, por imagem, né? Por áudio e imagem e de uma forma, eu acho que dentro de um projeto, né, Pablo, que eu acho que é a grande diferença, não são só imagens sem um contexto e sem uma programação, né? Que interessante, todas essas esses tours, né, eles são, foram feitos em Goiás, é isso? Esse é um, faz parte do projeto que vocês façam essa captura, né, de imagens e esse tour em Goiás, ou isso pode se expandir para outros lugares do Brasil?
Não, é, a gente almeja que ele faça essa expansão e a gente está tratando de fazê-la, porque a gente começou, os três primeiros tours foram do herbário da UFG e a gente tem vários outros de laboratórios da nossa instituição, né? A gente vai lançar agora o do laboratório de análise de águas, que é lá da Escola de Engenharia Mecânica. Então, lá com o Paulo Scalise, a gente fez já o tour, talvez se esteja divulgando em maio, Laboratório de Análise de Águas. Mas a gente começou com o herbário. No sentido dos museus, a gente começou pelo Museu Antropológico, que é o museu da casa, né? E a gente queria ter uma articulação para além de Goiânia e para além da instituição UFG. Então, a gente fez uma parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás e temos, então, divulgado no nosso site o tour do Centro de Memória e Cultura, que fica na cidade de Goiás, que lá tem, então, eles preservam a casa, que foi o primeiro espaço judiciário do Estado. Então, a gente começou por esses três, tá? Herbário, Museu Antropológico e Centro de Memória e Cultura do TJ, lá na cidade de Goiás. E aí a gente foi divulgando, como as instituições se deram conta que era gratuito, então o pessoal começou a entrar em contato comigo. E todas as outras pautas, como gravação de captura de imagens 3D de objetos e vestimentas, que é a pauta ordinária de vocês, foi ficando para depois, porque a demanda me consumiu de uma forma, me consumiu os parceiros de uma forma, que a gente só vem fazendo isso. Eu acredito que, a partir da resolução aí, minimamente da pandemia, a gente vai ter tempo para fazer as outras coisas. Porque a gente não
é financiado. Eu espero, viu, Pablo? Eu espero. Porque nós temos, né, um plano, né? Ainda é não é um projeto ainda, né? Mas é uma ideia, uma vontade de fazer alguma coisa relacionada aos tecidos, né, e às roupas em museus ou mesmo fora de museus, usando essa tecnologia, né?
E assim, só para terminar de te responder, a gente expandiu para o estado, então Goiás é um local onde a gente fotografou, tem então o tour dos três museus vinculados ao IBRAM, uma parceria lá com o diretor, é o Tony Boita, que é nosso egresso e hoje é um parceiro, é que nem eu e tu, né? Tu foi minha professora, agora tu é uma parceira, o Tony foi meu aluno e hoje é um grande parceiro. E ele está fazendo o esforço desmedido para que a gente possa, então, fazer não só para esses três museus vinculados ao IBRAM em Goiás, mas como para todos do Brasil. Ele está nessas tratativas, talvez esse ano a gente consiga fazer isso. Então, a gente expandiu. Só por essa via do Tony, de Goiás, talvez a gente alcance os museus brasileiros, o que vai fazer a gente transbordar aqui as fronteiras do estado de Goiás. Mas a gente procurou, em Montevidéu, em novembro, a gente fez da sede da Secretaria do Mercosul, que é um prédio magnífico, prédio histórico maravilhoso. A gente, então, lançou, eu acho que ali são 5 tours que a gente pode ter acesso, tanto no site do Digital Lab, quanto no site do Mercosul. Então, esse foi o primeiro projeto internacional, digamos assim. Por que Uruguai, né? Porque a minha cidade natal é Pelotas, fica a 150 quilômetros do Uruguai, então as condições foram facilitadas para mim, eu aproveitei um momento de férias e dei um pulo lá e concretizei esse projeto. E agora a ideia é, em Portugal, lançar alguns tours para internacionalizar o projeto. E aí a gente tem outras possibilidades, né? Como a gente tem aqui uma parceria com o Fúcio, o Instituto Confúcio, que é uma relação direta com o governo chinês, a gente pretende, não sei se esse ano, mas mais tardar ano que vem, ir à China e também fazer desses espaços patrimoniais de lá, e assim a gente está aberto para dialogar. Vocês que estão escutando aí, que são ligados a museus ou algum espaço que precisa fazer a divulgação em 360, pode entrar em contato, que estamos aqui para trabalhar.
Ah, que maravilha, Pablo. Ânimo não te falta, né? Esse projeto está só expandindo, né? Agora, em relação a quem, por exemplo, o que é uma necessidade aqui de quem ouve esse podcast, né, e tem um interesse maior por os modos de vestir no Brasil, por têxteis, né, e essa série em particular procura aproximar essas duas áreas, a museologia e os modos de vestir no Brasil. Essas tecnologias, né, ou Digital Lab, assim, como é que você vê, como é que você enxerga um estudo de tecidos e de vestuário a partir do Digital Lab e dessas tecnologias?
Olha, eu gosto de abrir a caixa preta da ciência, né? Porque às vezes a gente não sabe como é que as pessoas fazem o processo, os procedimentos de pesquisa. O que aconteceu com o Digital Lab? Eu fui para a internet pesquisar câmeras, por exemplo, que eu não conhecia. A gente criou o Digital Lab 15 de maio, em novembro de 2019, não, em novembro de 2020. Eu não sabia nada desse tipo de procedimento, eu fui estudar. Então, a gente fica na tentativa e erro. Falei com muitas pessoas, pesquisei muitos artigos, vi muito vídeo de YouTube, que hoje tem uma produção muito interessante, instrutiva, instrumental, e eu cheguei até a câmera mais barata e eficiente, comprei a câmera, aí depois fui para o software, qual o melhor software, e assim a gente vai, né? Agora, o próximo passo é a respeito do 3D, como é que a gente vai produzir o 3D? Eu já comecei a fazer algumas experiências usando o Kinect, que é aquela câmera, né, que identifica alguns pontos corporais que ela é usada em jogos. Então, as primeiras experiências foram com o Kinect. Comprei manequim, né, que inclusive tem um nome, o nosso manequim, que é o Petrônio, que tem uma relação a Petrônia, que seria o nome da cidade, né, de Goiânia. Então, o Petrônio foi adquirido e a gente fez alguns testes. Só que, nesses primeiros testes, Rita, e aí fazendo já uma entrevista e uma reunião contigo aqui aberta,
Que ótimo.
esses testes eles formataram então um elemento de computador que ficou muito pesado, né? Ele ficou muito pesado para rodar num site como o do Digital Lab. Então, o que que acontece? A dica, a senha agora é ir para os ambientes de jogos online. Desta forma, então, o segundo passo da pesquisa é esse. Eu estou debruçado neste momento sobre esse segundo passo,
Nossa,
porque
que interessante, Pablo.
o primeiro passo não se revelou eficiente, mas eu
Tá.
tive que passar por ele para chegar no segundo.
Agora, esses ambientes dos games, né, dos jogos online, você pensa em ir para eles porque eles têm a capacidade de rodar, é isso? Um elemento mais pesado?
Sim. É esse o empecilho do nosso tempo, né? De uma tecnologia do nosso tempo. Os sites, imagina, se eu produzo um material que ele fica ruim de visualizar, que ele fica muito pesado, as pessoas vão sair do site, elas não vão dar andamento.
Verdade. Perde a sua função, né, Pablo?
Pode servir para uma pesquisa, enfim, ele vai ter uma serventia, mas o eco que ele vai ter vai ser pouco, vai ser mais no sentido de pesquisar e experimentar. Mas os jogos online, sim, são uma senha. Eu não estou dizendo que eles são a saída, tá? Porque a minha principal referência, e aí eu tô com um pós-doc agendado para 2023, e a minha intenção é ir para o Smithsonian. Que no Smithsonian, se os ouvintes puderem consultar aí o Smithsonian, ele tem um site magnífico, com muitos vídeos, e aonde a gente pode então acessar esses objetos em 3D, onde a gente pode, com o clique e a arraste do mouse, eu posso observar diversos ângulos essas vestimentas. Então a minha ideia é fazer essas experiências e aprender com quem sabe, quem faz há muitos anos isso, que é o Smithsonian, como outras instituições, mas a minha referência hoje é o Smithsonian.
Nossa, eu espero que isso se concretize, viu, Pablo? Porque para a gente que estuda tecido, né, e roupa, né, vestuário, às vezes você ter a captura, ter uma imagem bastante aumentada, né, ou de detalhes das tecnologias têxteis, tecnologias do vestuário, faz muita diferença quando você está pelo menos iniciando a pesquisa, né? E eu acho que tem aí isso se desdobra também num cuidado com o patrimônio, né? Quer dizer, aí você não fica também manuseando o tempo inteiro, né? Os objetos. É, você pode ter informação a partir dessa tecnologia digital, né? Um outro caminho, Pablo, aí eu já não sei qual é a tecnologia, estou pensando aqui, né? São as lojas, essas lojas virtuais, né? E algumas que, principalmente as que trabalham com mercado de luxo, têm ferramentas que você consegue fazer o aumento, né, da imagem, né, e tem uma captura, eu não sei qual é a tecnologia usada, né? Mas são sites que conseguem rodar uma quantidade grande de elementos de informação e bem, né? Mas eu acho que não nesse nível de detalhamento e voltado para a pesquisa como é que você está planejando, né?
Sim. Eu nunca, até uma boa dica, né? Pelo que eu me lembro, assim, pelo menos de eu comprar, de eu ser consumidor, elas apresentam imagens, né, de diversos ângulos e dá para dar um zoom. Bom, isso aí é mais fácil de fazer, né? Isso aí a gente faz com mais facilidade. Tu ter um cenário, tu poder fotografar de diversos ângulos e apresentar isso bidimensional, que isso não pesa muito. O desafio mesmo é deixar o 3D rodando com muitas imagens, né? Ele modelado de fato, para que a gente possa depois reimprimi-lo em 3D, né? O Smithsonian faz uma coisa que eu acho fantástica. Eles vão para sítios arqueológicos e eles constroem uma tenda para fechar e melhorar a iluminação, e eles têm um aparelho de escaneamento desse sítio arqueológico, né? E depois eles podem reproduzir isso em outros lugares. Eu acho isso fantástico e eu
Nossa,
almejo que a gente consiga fazer isso não só com sítios do Brasil, mas também com o vestuário, para que a gente possa ter maior interação e entrosamento entre nós.
Nossa, que fantástico pensar que você pode reproduzir, né? Reproduzir, por exemplo, um traje histórico a partir desses dados, assim, e quem sabe usando até a impressora, né? A impressora de objetos, né, Pablo? Quer dizer, dá para integrar coisas dentro da UFG, né? Para fazer a pesquisa avançar.
É isso mesmo. Então a gente pode. E assim, lembrando que ciência é tentativa e erro, né? A gente tem aqui na UFG alguns exemplos. O professor Nelson Filho, do Instituto de Química, achou, ele estava pesquisando porco, cera do ouvido do porco, e tropeçou na ideia e na solução de que pela cera do ouvido humano ele consegue detectar o câncer. Pô, isso é assim, eu acho
Nossa.
que todo investimento que foi feito na UFG não paga o que seria e que tá aí, já está sendo publicado e está às vésperas de ser utilizado pela saúde, não só do Brasil, mas mundial, algo que foi criado aqui, e é tentativa e erro, né? A mesma
Nossa,
coisa.
é muito impressionante, né? O que é o investimento na ciência, né? E que tem o seu tempo, né? E às vezes parece que é um clique, quando na verdade é uma construção coletiva, né? É um ambiente universitário, é uma construção também das redes, né? Feitas por pessoas, né, Pablo? Como você está dizendo aqui desde o início, né? Do lugar de onde você veio, de Pelotas, de como as coisas foram acontecendo e de como as suas redes, elas agora são incorporadas no seu trabalho da UFG, né? Eu fiquei pensando aqui no dossiê temático que foi lançado em 2020 sobre o discurso da anticiência, né? Nas redes sociais falando de tecnologia, né? Se a gente pudesse concluir, pelo menos a conversa de hoje, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre como a presença digital como é que ela está se desdobrando, né, esse discurso anti-ciência? Se isso já mudou, porque isso foi muito forte naquele, se eu não me engano, em 2019, 2020. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Então, a gente em 2020, no finalzinho de 2020, por conta da pandemia, e a gente observou que houve uma ascendência do discurso anti-ciência, discurso anti-universidade, governo brasileiro cortando recursos de todas as formas, não só das universidades, como do CNPq, tudo que nada de novo, né, Rita? Tudo que o pessoal tem acompanhado aí por todas as mídias. Então, a gente ficou um tanto quanto perplexo com essa situação e resolvemos, então, lançar um dossiê, que é o dossiê do discurso anti-ciência nas redes sociais da internet. Né? A gente marcou bem isso. São as redes sociais da internet. Isso está vinculado com algumas decisões que foram tomadas, não só aqui, mas nos Estados Unidos a gente teve a eleição do Trump, que foi marcada por uma campanha feita principalmente no Facebook, tem documentário sobre isso no Netflix, agora não me vem o nome, e no Brasil a gente também teve o WhatsApp sendo utilizado como ferramenta de proliferação de fake news e desse discurso anti-ciência que está incluso nas fake news. Então, existe um projeto político por trás disso. E a gente, assim, não sabia exatamente quem que ia submeter artigos, e a gente teve a surpresa de vários artigos, de vários locais. Assim, para além de falar só dos conteúdos, dos artigos, que vocês podem acessar no site da revista UFG, vai lá em arquivo 2020 e está lá o dossiê, junto com vários outros dossiês. Eu acho importante a questão da presença nas redes sociais, porque houve um processo de que algumas pessoas saíram das redes sociais, né? Elas ficaram tão constrangidas e, de certa forma, entristecidas, em alguns casos, que essas fake news produziram e sustentaram uma presença digital da fake news e desse discurso anti-ciência. Só que, de outra parte, nós que estávamos na universidade, uma instituição consagrada mundialmente, pelo menos eu, né, Rita, não esperava que a gente tivesse dúvidas de algumas pessoas da serventia da universidade. E a gente acabou tendo isso.
É verdade, foi muito surpreendente, né, Pablo? Assim, por um lado, surpreendente, por outro... E eu acho que o que você disse antes, né, sobre agora a gente avançar, né, a pandemia trouxe muito essa necessidade da gente avançar nas tecnologias digitais e nas soluções como a que você desenvolveu para os museus, né? Os museus deixaram de ser visitados, afastamento social, então existe uma tecnologia digital. O que eu acho que talvez responda em parte isso que aconteceu... Primeiro, que essas tecnologias já existiam, né, Pablo?
Sim.
E elas já existiam, e eu acho que a gente não tinha ainda acordado. A gente, eu estou falando também, grosso modo, né, de uma forma muito generalizada. É claro que algumas pessoas, eu acho que você é uma delas, né, já viam nas tecnologias digitais um caminho importante, né? Mas a universidade, de modo geral, e os museus também, no Brasil, pelo menos, não. E aí, de repente, nós acordamos para isso, né? Quando nós fizemos a transição para o ensino remoto, modelo de ensino remoto, e eu fiz, eu acho que todas as oficinas que a UFG ofereceu, né? Se eu não me engano, eu realmente fiz todas as oficinas, assim, de como usar as plataformas, como usar softwares, como você preparar uma aula, quais são as metodologias, a metodologia da sala invertida, né? Metodologias ativas. Então, essas coisas todas já existiam, né? Então, eu acho que eu, pelo menos, me vejo assim, hoje eu estou muito mais atenta aos projetos de extensão, né? E o que é isso? É uma relação maior com a comunidade que não é a comunidade acadêmica, né? A comunidade externa, a sociedade de uma forma geral, né? E eu acho que o nosso distanciamento, Pablo, antes, né, da universidade com a sociedade, em muitas áreas, não todas, né? Mas em muitas áreas, de muita forma, talvez tenha levado a essa, tenha contribuído para essa fake news, né? Ou esse discurso anti-ciência, né? E agora a gente está fazendo o caminho contrário, né? Agora a gente está assim, mostrando o que já fazíamos, na verdade, né? Não sei se você vê dessa forma também.
Eu vejo, assim, primeiro, o advento das tecnologias e das redes sociais é uma radicalização da democracia, que todos nós, eu acho que progressistas, queríamos, né? A internet nasce de uma proposta anarquista, de dissolver os polos de emissão da comunicação, da mensagem. Então, todo mundo hoje é polo e receptor ao mesmo tempo, emite e recebe mensagem a todo tempo. Isso nos trouxe um transtorno, mas ele não deixa de ser uma radicalidade da democracia. Só que, como a gente não tem mais mediação, o que uma pessoa... E aí nós temos que ter cuidado, né, para categorizar essas pessoas. Uma pessoa que ela é bombardeada com fake news e ela acredita naquilo e começa a reproduzir aquilo, tem o mesmo valor conceitual de uma pesquisa feita pela Toscano, por exemplo, que é uma das maiores pesquisadoras que a gente tem no Brasil e é da UFG. Então, isso colocado nos causou um problema, mas o início foi de uma questão positiva, né, de democracia, só que que nem diz o Pierre Lévy, é por trás dos dispositivos que agem e reagem ideias. E talvez grupos não tão progressistas utilizaram essa brecha para espalhar fake news e para bater nas universidades com uma proposta política.
Eu acho que a gente ainda está vendo um desdobramento disso, né, Pablo? E vamos ficar de olho, né? Então, relembrando para quem quiser ler esse dossiê, é na página das revistas, né, ufg.br, e ali você vai em arquivo, né, e vai encontrar esse dossiê de 2020. Pablo, ainda tem muita coisa que eu quero te perguntar, mas eu acho que esse episódio, né, pelo menos eu acho que mostrar um pouco do trabalho que você vem fazendo, quanto a UFG está aberta, atenta, trabalhando, né, para essa... também para essa inclusão digital, né? E quero te agradecer muito por essa conversa e te conhecer, né? Conhecer um pouco da sua história. E peço que você deixe aqui para os ouvintes, uma rede social ou algum canal para que possam te encontrar.
Tá bem. No Instagram, eu estou lá no Instagram, Pablo Lisboa _. Tento não só que pessoas me sigam para me escutar, mas eu tento seguir muita gente para ficar antenado, né, em tudo que está acontecendo. E vocês que me procurarem lá no Instagram vão ver que eu sigo muito mais pessoas, muito mais perfis do que me seguem. E eu acho isso é uma postura que eu tenho frente à rede. É uma postura de emitir informação, mas de mais escutar. E eu queria... Bom, meu e-mail, pablolisboa@ufg.br. E eu queria terminar, Rita, se tu me permitir, com uma reflexão, uma questão.
Por favor.
Porque muitas vezes a gente está imbuído de fazer o projeto de extensão e a gente acaba prestando um serviço para a comunidade. Mas tem questões, problema, que estão inseridas nesse mundo da digitalização, dos museus digitais, dos tours virtuais, que é, será que esses procedimentos, essas ferramentas, esses produtos digitais, eles vão substituir ou eles vão complementar o cenário amplo do patrimônio, das artes visuais, do patrimônio histórico? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Eu tenho uma intuição de que esses são complementos.
Uhum.
Uma ideia de substituição foi o que pautou boa parte da museologia brasileira, e talvez isso seja a senha para entender o porquê da gente não estar tão avançado na área dos museus. Mas, por exemplo, na área de restaurantes, a gente é muito mais avançado que os Estados Unidos, por exemplo. Isso é dado concreto. Então, a pergunta é, a gente, indo para o caminho digital, a gente substitui ou a gente complementa? E assim eu termino com pergunta, né? Professor universitário tem que perguntar.
É ótimo, né? Tem que instigar, né? Eu acho que foi ótima a sua pergunta, porque ela é verdadeira também, para os professores, para a universidade, né? Eu acho que é um medo generalizado desse mundo desconhecido, para quem desconhecia as redes sociais, né, na internet e todas essas ferramentas digitais, o medo de ser substituído por elas, né? De se criar uma forma, um modelo tão mecânico que as pessoas não sejam mais necessárias, né? Eu concordo com você, eu acho que são complementos, eu acho que não há substituição, isso nunca me ocorreu, na verdade, assim, esse medo, né? Eu não tenho, eu acho que são possibilidades, né, que a gente pode aproveitar, conhecer, estudar, né, Pablo, como você fez, para encampar e fazer o trabalho que a gente faz hoje, alcançar outras pessoas, né, e se desenvolver de outras formas, né? Então, concordo contigo, mas eu acho que sim, tem esse medo generalizado da substituição, né? Então, vamos deixar para os ouvintes, né, as ouvintes pensarem, refletirem aí, ficamos com essa reflexão. Te agradeço muito a participação e convido os ouvintes a continuarem com a gente, né? Vocês são super participativos, né, nesse podcast, enviam mensagens, sugestões. Então, só lembrando que todo o material complementar, essas indicações que o Pablo deu, a produção dele, inclusive, a gente publica junto, quando o episódio vai ao ar, nas redes sociais, né, do Grupo Indumenta, que é o grupo responsável por esse podcast. No Instagram é o indumenta.br. O meu perfil pessoal é o Rita Moraes de Andrade. E nós temos um canal do Telegram, do podcast Outras Costuras, basta procurar lá Outras Costuras e a gente publica um material complementar aqui com essas dicas do Pablo. Pablo, obrigada, querido, muito boa sorte, que você traga muitas novidades aí de Portugal e ainda tem muito pano para manga essa série, a segunda temporada está só no começo. Obrigada, Pablo, um abraço.
Um abraço, sucesso para o projeto.